Iniciar os nossos trabalhos, está aberta a sessão e peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora secretária da mesa, deputada Maria da Luz Rosinha, para a leitura do expediente. E peço o silêncio na sala. Obrigado.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a dar conta da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Resolução 967 do Partido Socialista, 971 do PAN, 972 do PAN, 973 do PCP, 974 do LIVRE e 975 da Comissão dos Assuntos Europeus, que desce à 4ª Comissão.
Muito obrigado. A ordem do dia consta de 3 pontos.
Então,
o primeiro
que
é fixado putestativamente pelo PS sobre novas ligações ferroviárias. Depois teremos o debate com o Governo sobre as prioridades da presidência belga do Conselho da União Europeia. E, finalmente, votações. Para iniciarmos o ponto 1, com o debate sobre novas ligações ferroviárias e a apresentação do projeto de resolução do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agenda este debate sobre o concurso de alta velocidade pela necessidade imperiosa de avançar para decidir. O desenvolvimento de Portugal é o objetivo, um país conectado, sustentável e competitivo na Europa. O país não pode ficar parado neste tema. São 30 anos de atraso em relação à Espanha para decidir alta velocidade, ou mais de 50 anos e 13 localizações para decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa. E continuamos sem avançar, fruto de uma cultura política, especialmente assente na nossa direita, onde decidir é um problema, certamente na esperança que o mercado resolva tudo. E bem sabemos que estão sempre disponíveis para colocar areia na engrenagem, nem que seja a propor um grupo de trabalho para avaliar uma comissão técnica independente. Em muitos debates sobre a economia portuguesa, procuramos as respostas para os temas da competitividade e a concorrência com o exterior e, certamente, nestes projetos estruturantes, encontramos parte da resposta. Precisamos responder às legítimas aspirações dos portugueses e da nossa economia e não ter medo de tomar decisões, as decisões que o país precisa. Desde novembro de 2015 que os governos do Partido Socialista têm colocado a ferrovia no centro do debate político. O Plano Ferrovia 2020, com investimento total de cerca de 2 mil milhões de euros, encontra-se numa fase crítica do seu desenvolvimento, na qual fica evidente a transição já concretizada da fase de projeto para a fase de obra. E é nessa mesma obra que colocam o nervosismo no debate e os números desmentem aqueles que, por falta de melhores ideias, vivem do ataque pessoal. Como mero exemplo, no ano 2023, o investimento em ferrovia foi de 670 milhões de euros, enquanto em 2015, o último ano do governo PSD-CDS, o valor tinha sido de 96 milhões de euros. E de ver a diferença dos números é factual e esclarecedora. Naturalmente, com as dificuldades decorrentes de quem faz e toma decisões e não deixa tudo na mesma, existiram atrasos. E hoje é consensual para o país que é necessário manter um ritmo constante de investimento para capacitar tanto o setor público quanto o privado, garantindo a concretização destes projetos sem obstáculos. E o país precisa destes investimentos. A nível de material circulante novo, foram dedicadas as duas primeiras aquisições em mais de 20 anos. 22 automotoras elétricas bimodo por 150 milhões de euros. Outros exemplos cruciais e 117 automotoras elétricas por 160 milhões de euros. Outros exemplos cruciais passaram por impedir o desmantelamento da EMF, a sua fusão com a CP e a reabertura das oficinas de Guifões ou, por exemplo, as melhorias na oficina da cidade do Entroncamento. Tudo isto somado à redução tarifária nos espaços sociais, uma medida forte de impacto na poupança das famílias, ou mais recentemente no Passo Ferroviário Nacional. Para o futuro, senhoras e senhores deputados, o nosso país delineou um horizonte ambicioso para o investimento em infraestruturas, especialmente na ferrovia. Estamos a falar de mais de 10 mil milhões de euros previstos para a próxima década. Neste contexto, a linha de alta velocidade Porto-Lisboa destaca-se como um investimento mais significativo e transformador, não apenas pela sua dimensão, mas também pelo impacto esperado na modernização e eficiência de toda a rede ferroviária e no sistema de transportes do país. Este projeto não vai só reduzir drasticamente os tempos de viagem entre as duas maiores cidades de Portugal, mas também estimular o crescimento económico, o turismo, a coesão regional e a criação de empregos especializados. A linha de alta velocidade está desagradada em várias PPPs, há 30 anos, no que concerne à concessão, construção, financiamento e manutenção, seguindo as melhores práticas europeias, nomeadamente a experiência francesa, ficando na esfera do Estado, através da IP, as componentes de operação, assegurando a gestão da circulação, ou seja, o controle estratégico que faltou em outros processos de concessão de monopólios naturais. Sendo pelas regras da concorrência, naturalmente, a rede aberta a todos os outros operadores de transporte ferroviário. E porquê é necessário avançar já? Estão previstos 730 milhões de euros destinados exclusivamente a Portugal de fundos comunitários, mas para isso os factos e a experiência demonstram que temos de ter uma candidatura bem-sucedida até 30 de janeiro ao denominado CEF. A ausência de uma candidatura bem-sucedida resultará na realocação dos fundos de Portugal para outros países da coesão, num processo competitivo, perdendo novamente Portugal o comboio do desenvolvimento. E Portugal não pode continuar sem a capacidade de decidir, sendo por isso necessária a responsabilidade de todos, nomeadamente do maior partido da oposição. É um tema de consensos, sendo importante a declaração de voto favorável, já tornada pública, sobre o nosso projeto de resolução. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tudo faremos para não desperdiçarmos este montante que a qualquer país mais desenvolvido faria falta, assim como, novamente, não falharemos ao investimento crucial para o nosso país. Esta é uma oportunidade que não podemos perder para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Responderá em conjunto. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhor ministro, senhor de Estado, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Hugo Costa. No final dos nossos trabalhos parlamentares, ao fim de 8 anos de governo, o PS não quer falar de passado, o PS não quer falar de presente, o PS já só quer falar de futuro, na reencarnação do velho argumento do agora é que vai ser. Para que os portugueses nos percebam, que eu nem me ouço, Sr. Presidente, o Partido Socialista veio ao Parlamento pedir aos parlamentares que ajudem o Partido Socialista a instar o Governo a governar. E hoje, que tem um projeto de resolução que nos pede, ajudem-nos. Ao Governo, governe. Curiosamente, o Governo também está de saída. O PS não quer, nem pode, falar aos portugueses em saúde,
como o PS não quer nem pode falar em educação, o PS não quer nem pode falar em justiça, não pode falar em pobreza, não pode falar em imigração, não pode falar em serviços públicos, mas o PS quer ao menos falar de Pedro Nuno Santos. Ora, o problema do ex-ministro e futuro deputado Pedro Nuno Santos é que ele tem um passado que o persegue, porque onde ele toca, estraga. Ora, como o deputado Pedro Nuno Santos tem fraca memória, nós vamos avivar essa memória. Senhor deputado, na habitação, onde passa estraga, nada foi feito, degradação total, o Estado calamitoso da habitação acaba como o programa Mais Habitação. Triste memória. No aeroporto, passou e estragou. Todos nos recordamos, Sr. Deputado, aquela cena gaga em que ele tenta trair o acordo com o PSD e, apanhando o Primeiro-Ministro em Espanha, anuncia não um, mas à socialista, dois orçamentos, dois aeroportos. Como é que terminou? Terminou com o Ministro desautorizado e a pedir desculpa. Foi embaraçoso. Continuando, TAP. Onde passou, estragou. Aderiu à tese das vacas que voam e decidiu que a empresa não podia ser privada e tinha que ser pública. E, portanto, lá injetou todo o dinheiro que a União Europeia autorizou. 3.200 milhões de euros. Entretanto, já não pode ser pública, tem que ser privada e não há ninguém que garanta nesta sala que os portugueses vão tornar a receber o dinheiro que lá colocaram. Mas pior, senhores deputados. A TAP acabou pior ainda, porque na TAP acaba com o ministro admitir-se por ter gerido a TAP por WhatsApp e se ter esquecido de uma indemnização de 500 mil euros. E este ministro demitiu-se porque entendeu, aspas, face à percepção pública e ao sentimento coletivo gerado, fechar aspas, não mais serviu para ministro. Não serviu para ministro, mas querem que sirva para primeiro-ministro. Bem, até no CTT, se adotado, aquilo foi patinar, as ações CTT, aquilo foi patinar de um dia para o outro. Foi à socialista. Mas agora, querem falar de ferrovia TGV? Não dos 8 anos passados, é do futuro. Mas sobre TGV, se adotado, deixar claro o seguinte. O Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente o projeto, na estrita medida em que apoiaremos as resoluções que resolvam os problemas de mobilidade e capacidade do eixo ferroviário Lisboa-Porto e já agora Porto-Lisboa. E votaremos a favor de Portugal e não a favor do PS porque desconhecemos e não acompanhamos aquilo que nem sequer sabemos que são peças técnicas, concurso, modelo de financiamento. Aliás, deputado, é altamente desrespeitoso o PS permitir-se, em vez de informar a oposição do que é que está a fazer, deixar verter através de jornais exatamente, o que vai acontecer exatamente quanto ao modelo de financiamento. Muito não bom, é uma forma séria bom de discutir política e discutir o TGV. Mas vamos, deputado, vamos às perguntas. E a primeira pergunta é: como é que o PS se quer agora à pressa até ao fim do mês e é indiscutível que tem que ser agora por causa de aproveitar 750 milhões de euros? Não será isto a forma mais confessada de dizer que não trabalharam, foram incompetentes e não fizeram o trabalho de casa? Mas faço-lhe outra pergunta, Sr. Deputado. Este concurso a que vamos agora correr à última moda socialista não é algo parecido do concurso a que já fomos e que foi chumbado por ter sido mal instruído pelo Partido Socialista? É essa a resposta que eu também gostava de ter. E já agora, Sr. Deputado, um desabafo. Corram atrás desse, mas já agora aproveitem todo aquilo que cá está e que está a faltar ao Estado Público e às nossas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para formular o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, algumas bancadas, Srs. Deputados. Sr. Deputado Costa, deixe-me só dizer-lhe que, ao ouvir o Deputado Paulo Rios de Oliveira a falar agora, inicialmente eu fiquei a pensar se o debate era sobre ferrovia ou se era sobre saúde, educação, aeroporto, TAP. Foi um pouco confuso, mas eu vou só falar de ferrovia. O Sr. Deputado Hugo Costa disse daquele púlpito que há 30 anos que não há solução para o TGV e para o aeroporto. A primeira questão, e muito simples, Sr. Deputado, que eu lhe coloco. Nesses 30 anos, quantos anos governou o Partido Socialista? É a primeira questão que eu lhe deixo. Se me souber responder,
pode encontrar a explicação para a sua questão de retórica. Segundo